Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações à Rádio Vaticano a transmitir o seu programa do dia em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Depois do ataque à Catedral de Managua, na Nicarágua, que devastou o antigo crucifixo, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, convidou a participar do dia de oração convocado pelo cardeal Leopoldo José Brenes. A mensagem do Papa ao Encontro Internacional de Oração de Jovens Mladi Fest, que se realiza em Medjugorje de 1 a 6 deste mês de agosto e que terá por tema uma das frases do Evangelho de São João, Vinde e Vede. Será um momento rico de oração, catequese e fraternidade, no qual o Papa Francisco convida os jovens a correr em direção a Jesus, apoiados pelo Espírito Santo. Em Portugal, a Comissão Nacional Justiça e Paz divulgou uma nota sobre o impacto da pandemia nos mais velhos. Hoje, há muitos escritos sobre a história da África, diferentes das verdades anteriores. Cabe aos estudiosos continuar a descobrir esse passado milenário, complexo, e a não embarcar em produções superficiais. Afirmações da historiadora angolana Ana Paula Tavares, a ouvir na rubrica deste dia da semana, Década dos Afrodescendentes.
Olhemos para os santos da porta ao lado, que, com simplicidade, respondem ao mal como bem, têm a coragem de amar os inimigos e rezar por eles. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O domingo 2 de agosto foi dedicado à oração e silêncio na Arquidiocese de Managua, na Nicarágua, por causa do ataque perpetrado na última sexta-feira, dia 31 de julho, contra a catedral. Segundo algumas testemunhas, um homem lançou uma bomba de coquetel Molotov na capela do Sangue de Cristo dentro do templo dedicado à Imaculada Conceição. As chamas causadas pelo incêndio queimaram um antigo crucifixo. Súplicas e lágrimas marcaram o dia convocado pelo arcebispo local, cardeal Leopoldo José Brenes. No seu site, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, ressalta que a iniciativa teve como objetivo rezar como um ato de reparação pelo ultraje, falta de respeito, sacrilégio e profanação de Jesus na sua presença real no Santíssimo Sacramento. O cardeal Brenes pediu aos fiéis para perdoar o autor do atentado, enfatizando que esta ação perversa feriu todos nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, fiéis, homens e mulheres, de boa vontade. O dia de oração e silêncio foi vivido em todas as igrejas, paróquias e capelas da arquidiocese e também na casa e nas redes sociais através de algumas iniciativas. Permanecer em silêncio durante o dia inteiro, rezar diante do crucifixo, jejuar, rezar o terço, promover a paz nos corações para não cair na tentação da provocação e do ódio. Entretanto, continuam chegando mensagens de solidariedade de várias partes do mundo à Igreja em Managua. Numa nota assinada por toda a presidência, o Conselho Episcopal Latino-Americano afirma: unimos-nos em solidariedade à Igreja de Nicarágua, que acompanha incansavelmente o seu povo. Não obstante os problemas estruturais de ordem econômica e social, aos quais se acrescentam os rigores da pandemia de coronavírus e as adversidades a que resistem, arraigados na fé, da qual retiram força e esperança para superar as dificuldades, com uma demonstração exemplar de generosidade e fraternidade. Condenamos este e qualquer outro ato de sacrilégio ou profanação que atenta contra a vida espiritual dos fiéis e a obra evangelizadora da Igreja, especialmente nestes tempos difíceis de pandemia em que vivemos. A nota do Conselho Episcopal Latino-Americano concluiu com a esperança de que as autoridades esclareçam o mais rápido possível a dinâmica deste ato de violência, que nunca é aceitável de forma alguma, de onde quer que venha. Todos devem continuar a esforçar-se para viver em paz e harmonia, trabalhando para o desenvolvimento dos nossos povos, concluiu a mensagem do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. A mensagem do Papa Francisco ao Encontro Internacional de Oração de Jovens Midlafest, que se realiza em Medjugorje de 1 a 6 de agosto sobre o tema Vinde e Vede. Um momento rico de oração, catequese e fraternidade, no qual Francisco convida os jovens a correr em direção a Jesus apoiados pelo Espírito Santo. Pormenores com o colega Silvonei José.
Papa aos jovens de Medjugorje. É Jesus quem dá sentido à vida. A palavra do Papa chega forte e cheia de esperança ao Encontro Internacional de Oração de Jovens, que se realiza em Medjugorje, de 1 a 6 de agosto, sobre o tema de João, Vinde e Vede. Encontrar Jesus Cristo vivo, especialmente na Eucaristia e na Reconciliação, em Medjugorje, no encontro de vocês, é possível. E assim vocês conhecerão uma maneira diferente de viver. Não a cultura do provisório, não o relativismo, mas respostas verdadeiras e seguras. É assim que Francisco fala aos jovens em uma mensagem em língua croata. As palavras orientadoras do festival Vinde e Vede, dirigidas por Jesus aos discípulos, são uma bênção também para vocês, explica o Papa, porque Jesus também dirige o seu olhar para vocês e os convida a irem e estar com ele. Estar com o Senhor, diz o Papa aos jovens, é dar sentido à vida. Ele faz novas todas as coisas. Ao encontrar Jesus, você se torna uma pessoa nova e recebe a missão de transmitir essa experiência aos outros, mas mantendo sempre o olhar fixo nele, o Senhor. Então o convite do pontífice é encontrar, de fato, o tempo necessário para estar com Jesus, ir ao seu encontro, confiar-se a ele, que é um especialista do coração humano, para encher-se de seu espírito e estar pronto para a fascinante aventura da vida. A ocasião do festival é esta, vir, isto é, mover-se para Jesus, física e espiritualmente, e ver, isto é, experimentar o Senhor e, graças a ele, ver o sentido pleno e definitivo de nossa existência. O risco a correr e o modelo do qual ficar fascinado, que o Papa propõe aos jovens de Medjugorje, é o de Maria, que com seu sim, se deixou envolver e arriscou, sem outra garantia do que a certeza de ser portadora de uma promessa. Seu eis a serva do Senhor, disse Francisco, é o mais bonito exemplo que nos fala do que acontece quando o homem, em sua liberdade, se abandona nas mãos de Deus. A invocação final é, portanto, a Nossa Senhora. Maria é a mãe que cuida de nós, seus filhos que caminham pela vida, muitas vezes cansados, necessitados, mas com o desejo de que a luz da esperança não se apague. É isso o que queremos, que a luz da esperança não se apague. Eis então a mensagem mais forte que o Papa retoma da Christus Vivit, a exortação apostólica pós-sinodal, e devolve aos jovens. Corram, atraídos por aquele rosto tão amado que adoramos na Santa Eucaristia e reconhecemos na carne de nosso irmão sofredor. Que o Espírito Santo o impulsione nesta corrida para frente. A Igreja precisa de seu ímpeto, de suas intuições, de sua fé. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Nos espaços específicos sobre a mulher nas nossas emissões, falamos na semana finda da poeta, contista e ensaísta Ana Paula Tavares, figura de grande relevo no universo poético feminino angolano pós-independência. Mas Ana Paula Tavares é também historiadora, antropóloga e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É também professora convidada na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Para além dos seus escritos literários, colhemos a ocasião da conversa com ela, a semana finda, para falar também de alguns aspectos relacionados com a história da África, dos problemas que esta disciplina enfrenta, seja do ponto de vista da investigação que do ensino, do interesse dos jovens africanos de hoje pela história, etc. Começamos, porém, por querer saber qual a sua especialização no âmbito da história da África.
Os poetas de outrora escreveram no chão a palavra liberdade.
Eu tenho trabalhado, sobretudo, Angola no século XIX, princípio do século XX, mas já trabalhei Angola pré-histórica e já trabalhei situações mais próximas da nossa realidade deste século XXI e que têm a ver com o enunciado, por exemplo, da violência e a forma como a história a trata. Mas a minha especialização foi realmente na Angola colonial, não é? Na construção do universo colonial e na enorme violência com que ele se traduziu sobre algumas das comunidades africanas que eu trabalhei, nomeadamente a comunidade Lunda e Tshokwe, que são duas comunidades mais ligadas ao leste de Angola, embora hoje em dia, com os trânsitos, com as viagens, com as migrações, não podemos acantonar, como fizeram aqueles mapas étnicos do século XIX e XX, acantonar os produtores culturais destas regiões em determinados sítios. Né? Angola foi um país com uma guerra continuada durante muitos anos. As pessoas movimentaram-se e, portanto, há gente destas comunidades que vivem em Luanda, vivem nos centros urbanos, vivem no sul do país, etc. Mas eu estudei-as ainda no confronto com a implantação do sistema colonial.
A história da África parece ainda hoje ser um grande problema para o continente, seja do ponto de vista da investigação que do ensino. Qual é o seu parecer sobre isso? Que remédio há para esse dilema?
Pois, realmente ainda há um grande desconhecimento sobre vários momentos dessa história, da história do continente. Eu acho que a principal preocupação e a principal orientação deve ser no sentido que há muita coisa já escrita e que trata a história do continente africano de maneira diferente daquela que foi tratada durante muitos anos. E depois fugir, como a escritora nigeriana Chimamanda nos alertou, fugir aos perigos da história única, não é? Cada momento, cada lugar do continente africano tem a sua própria história e, ao mesmo tempo, insere-se num universo muito maior do que aquele que é o universo restrito do local de produção de cultura. Cabe ao historiador continuar a busca desse passado milenar, complexo, feito de inúmeras variantes. Cabe ao leitor, ao estudioso e amigo da história, né? Não embarcar nessas produções que apenas ficam pela superfície, né? E que apresentam aspectos do continente africano que já não são verdade nos nossos dias.
Dizem que os jovens de hoje não querem muito saber daquilo que foram as lutas coloniais, do que foi a história da África, porque estão orientados para a modernidade, para o dia-a-dia que vivem. Considera que há que haver uma pedagogia particular para interessar os jovens de hoje para a história da África, de modo particular as lutas pela independência?
Olha, da minha experiência, eu sou professora, portanto trabalho com jovens, Eu não diria que os jovens, assim, não se interessam pela história mais antiga do continente africano e nomeadamente pela história colonial. Eu acho que os jovens são suficientemente inquietos para se darem conta que não é possível perceber no presente manifestações de violência, raiva, que se manifestam, que se apresentam nos nossos dias, sem perceber toda a violência do passado colonial. E eles dão-se conta. Por vezes não têm à mão, não sabem como procurar o verdadeiro material que os possa elucidar. Por outro lado, tem uma grande facilidade, que nós, os mais velhos, às vezes não temos, de ir à internet buscar elementos. E isso tem vantagens, grandes vantagens. Eu sou absolutamente a favor da utilização da internet, mas tem desvantagens, não é? Falta todo o distanciamento crítico. Por vezes alguns textos estão lá e ainda estão enfermos de uma visão da história do continente africano que não é aquela que deveria ser. Mas muita coisa boa também está lá disponível para os jovens. Oxalá que nos nossos países os jovens tivessem todos o acesso à internet que, por exemplo, aqui na Europa é comum ou é mais comum, não é? Realmente a realidade social das nossas terras não é a mesma, não é? E alguns desses jovens não têm sequer um computador pessoal, não há ligações de internet, não é? Isso é uma pena, não é? Mas há neste momento e disponíveis, as bibliotecas têm feito um grande esforço para a digitalização de material e, portanto, hoje é possível realmente trabalhar de forma mais fácil.
Soubemos que a professora Ana Paula Tavares está a preparar, parece com outras pessoas, um colóquio ou um encontro de natureza histórica. Quer nos falar disso, anunciar alguma coisa?
Sim, o colóquio era um colóquio que já tinha muitas pessoas inscritas. Infelizmente teve que ser adiado por causa da pandemia, mas foi adiado, não foi cancelado. E, portanto, em algum momento de 21 ou 22, ele há de acontecer e será realmente um momento muito importante de atualização dos conhecimentos sobre o continente africano. Porque realmente os colóquios muitas vezes servem principalmente para isso. As pessoas discutem e, sobretudo, há esse fervor de atualização. Ainda não temos a data, mas eu prometo que assim que a data estiver no horizonte, eu informo a vossa rádio. Está bem?
Agradecemos. E já tinha um título, um tema específico?
Bom, é um congresso que se realiza regularmente. Portanto, de tantos em tantos anos, há a realização deste congresso.
Sobre a história da África.
Exatamente. Sobre a história do continente africano. Portanto, não foi uma coisa nova, não é? Nem proposta por nós. Nós, portanto, a Universidade de Lisboa, nomeadamente o Centro de História, e o responsável pelos estudos africanos na mesma universidade, o professor José Horta, foram encarregues, a partir do último congresso, de organizar este.
Percebo-se.
Portanto, há uma comissão organizadora, há uma comissão científica e, portanto, será um grande congresso para discutir todas as questões relacionadas com a história da África.
E a professora está na comissão organizadora, científica, em qual
sim,
delas
sim,
ou
sim,
em todas?
Sim, na comissão organizadora, sim.
Era, pois, a professora Ana Paula Tavares, literata, antropóloga, historiadora. Conhece mais, sobretudo do ponto de vista da literatura, no programa África Enclave Feminina, Música e Arte, ou no programa África Vozes Femininas do domingo 2 de agosto. Tudo no podcast das nossas emissões em www.vaticannews.va.
Os poetas de outrora escreveram no chão a palavra liberdade. Os poetas de outrora escreveram no chão a palavra liberdade. Liberdade.
Aline Frazão, cantora angolana, com a canção Languidila.
Podemos colher, de facto, uma primeira lição desta pandemia, que é a redescoberta do valor em todas as suas fases e, de modo particular, nesta fase última, que é a velhice. É deste modo que o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz contextualiza a nota que aquele organismo da Conferência Episcopal Portuguesa divulgou no passado dia 27 de julho sobre o impacto da pandemia nos mais velhos. De Lisboa, Domingos Pinto.
Esta nota surge no âmbito de uma série de reflexões que se têm feito a propósito da pandemia que estamos ainda a viver e que estamos ainda a sofrer. Que lições podemos colher desta pandemia? Vemos que tivemos como comunidade todo um esforço coletivo no sentido de preservar a vida humana e em função disso aceitámos o confinamento, aceitámos em grande parte a paralisia da economia, e esta vida humana que preservámos, que fizemos todo o esforço para preservar, em grande medida era a vida de pessoas na sua fase final, a vida de idosos. E se podemos colher, de facto, uma primeira lição desta pandemia, que é a redescoberta do valor da vida em todas as suas fases e, de modo particular, nesta fase última. Nunca cá em Portugal, pelo menos, não se fizeram sentir assim como se fizeram sentir noutros países. Ideias de que não valia a pena sacrificar a economia em função da proteção da vida de pessoas que estavam na última fase da sua vida, portanto, que já não teriam uma expectativa de vida muito grande, etc. Não chegaram cá esse tipo de ideias, e ainda bem, acho eu, e portanto houve esta redescoberta do valor da vida em todas as suas fases e também do valor da vida das pessoas mais velhas. Mas também, ao mesmo tempo que se verificou o esforço de proteger estas pessoas, esta proteção também veio acentuar aquilo que era já para muitos o sofrimento do isolamento, de uma certa marginalização, se acentuou, não podemos ignorar isso. Se para muitos já era difícil estar num lar, longe da família, agora ainda com a proibição de visitas, mais se acentuou esse sofrimento, essa dificuldade. E a partir daqui, a partir desta lição, desta reflexão que fazemos sobre esta pandemia que transformou o nosso modo de vida de uma forma tão radical, a partir daqui nós quisemos chamar a atenção para o que é a condição de vida, como é a vida dos idosos, dos mais velhos, na nossa sociedade, isto para além da pandemia, quer dizer, de facto, esta é uma ocasião para nós repensarmos a maneira como temos estruturado as nossas sociedades, para que ao reconstruí-las não reproduzamos os defeitos que elas tinham antes. E, portanto, em relação aos mais velhos, chamamos a atenção para uma série de factos, como a valorização que devemos dar à sua participação na sociedade, quer dizer, não, o facto de terem terminado a sua vida profissional ativa não significa que não possam continuar a ser ativos noutros âmbitos, no âmbito do voluntariado, por exemplo, e também nesta altura nós sentimos o que representou a falta de contributo de voluntários mais idosos para muitas ações sociais, porque fazendo parte do grupo de risco tinham de se proteger. Portanto, a importância deste contributo também no âmbito da família, o cuidado dos familiares, que em grande medida cabe aos avós e aos mais velhos, por um lado, e depois também mesmo naquelas fases em que já nem se pode falar em participação ativa deste modo, não deixam de ser um valor a preservar, porque, como disse já várias vezes o Papa Francisco, uma sociedade sem os mais velhos não tem futuro. A memória de um povo está depositada nestas pessoas e, portanto, há que valorizá-las mesmo nos últimos dias da sua vida. Portanto, nunca devemos pensar que são um peso. As ideias que nós quisemos sublinhar nesta nota, abrimos com um poema do cardeal Florentino Mendonça, onde se diz que a vida está cheia de nascimentos e, portanto, quisemos acentuar esta ideia de que também se nasce na última fase da vida. E, portanto, também esta é uma fase a valorizar, como valorizamos as fases iniciais da vida.
E com esta peça de Lisboa, em que o nosso correspondente Domingos Pinto falou com o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz acerca da nota sobre o impacto da pandemia nos mais velhos em Portugal, terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a emissora do Papa. Será a esta mesma hora e nestas mesmas frequências. Até lá, fiquem bem.